Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva sobre o estresse pós-traumático. Dr. Geraldo, e também pode acontecer do evento traumático desencadear, abrir a porta, vamos dizer assim, para um quadro psiquiátrico que já é pré-existente, né?
Exatamente. Muito boa essa colocação, que a gente tem a oportunidade de mostrar isso. O que acontece é assim, ó, nós temos uma prevalência de doença mental na população em geral. Prevalência, gente, significa quem teve, tem ou terá chance de ter um quadro psiquiátrico. Então, assim, quem já teve, quem tem, mas os que terão chance de ter, de cerca de 25%, 26% da população em geral. Isso é um número muito alto. Então, veja bem, você já tem uma tendência a ter transtorno de pânico. Pronto, você tem a genética para isso. Muito bem, como você já tem a genética para isso, e acontecer um fator desencadeante, pode simplesmente fazer eclodir um quadro que você já tem a predisposição genética familiar de ter. Então, isso aí, pelo menos, eclodiu um quadro. Então, qual vai ser as características? Todas de transtorno de pânico. Só que transtorno de pânico não pode ter nenhum fator desencadeador. Aí você tem que estar desperto para ver, as características são todas, mas tem um fator desencadeador? Claro. Então, não é transtorno de pânico, é transtorno do estresse pós-traumático.
Certo.
Então, isso é importante para você saber o direcionamento do tratamento. Pode ser também um caso assim, ó, eu tenho uma depressão que é leve para moderada. Também insônia, não trabalho direito, meu rendimento é pequeno, mas isso não eclodiu a ponto de me inabilitar, portanto, eu deixei, não procurei um psiquiatra. Só que aí vem um fator, né? Um assassinato na sua casa, na sua família, um assalto, uma bala perdida que matou alguém ao seu lado, alguém que você conhece, um acidente grave, o carro capotou, morreu gente, você estava junto, você presenciou ou esteve junto com aquilo, e a partir daí seu quadro piorou. Ah, tá, então assim, você tinha uma depressão e ela piorou depois do fator desencadeante.
Doutor Geraldo, nós estamos falando em parte do que acontece com a pessoa, por exemplo, um estupro, uma situação de violência. Mas pode haver o caso em que a pessoa só presencia isso, não é isso?
Quer dizer,
pode chegar... Hoje nós temos, assim, os meios de comunicação gostam de trazer uma série de eventos que são extremamente realistas, né? Não se poupa ninguém na hora de divulgar alguns tipos de eventos que tenham violência. Esse veículo de comunicação, ele pode criar um quadro de estresse pós-traumático numa pessoa que seja, vamos dizer assim, mais impressionável?
Pois é, isso aí é uma discussão, inclusive, sobre a ética da transmissão de imagens e do que veicular, né? Porque isso tudo tem a ver com a predisposição que você tem e o nível de capacidade de absorção ou não que você tem de determinados tipos de informação. Veja bem, nós às vezes temos situações de novela, que é corriqueiramente passada, em que pessoas passam a ter ruminações sobre aquele tema, porque aquilo desencadeou nela, e depois nem é visto como estresse pós-traumático, mas desencadeou nela um pensamento intenso sobre algo, e que na verdade ela teve o quê? Ela teve um estresse pós-traumático. Ela vivenciou, presenciou a situação, por exemplo, fazer alarde, como nós falamos há pouco, de determinadas doenças na televisão. Muito bem, a pessoa que é predisposta, ela vai começar assim, gente, eu acho que eu tenho essa doença. É por isso que ninguém descobre e ninguém sabe o que é. E eu estou com isso. E ninguém sabe o que é, eu tenho que fazer exames, eu tenho que correr atrás, eu tenho que achar um médico que descobre que é isso. Então, costumeiramente, chega no meu consultório pessoas já com diagnóstico pré-formado de determinadas doenças, porque viu, né? E isso também, alguns autores colocam que não possa acontecer simplesmente com a transmissão. Não acontece em nível de massa, mas em nível individualizado, há situações claras em que você pega a vivência que as pessoas tiveram sobre aquilo e o que aconteceu na vida delas. Por exemplo, o 11 de setembro, aqui nós somos quatro aqui no estúdio. O 11 de setembro desencadeou em nós quatro, em algum de nós, uma interferência importante em alguma coisa na vida. Será que não? Você considera que você sentiu aquilo muito intensamente, não sentiu? Como é que foi para você isso?
Pois é, doutor Geraldo, por exemplo, muita gente ficou com medo de andar de avião, por exemplo.
Com certeza.
Nos Estados Unidos, não é verdade?
Houve uma diminuição em massa do uso do transporte aéreo nos Estados Unidos, assim, quase que várias empresas aéreas em uma falência, lembra disso?
Uhum.
Será que isso é o quê? Isso era a população de Nova York que estava ao redor ali do prédio? Não, a vivência traumática que nós tivemos ali durante 10 dias ou mais. Você ligava a televisão, você sabia qual era o noticiário.
Doutor Geraldo, existem sintomas que sejam definidores com clareza de um quadro de pós-traumático? Eu digo isso porque eu fiz assim, na pesquisa que eu fiz para o programa, tinha tensão no corpo, mal-estar em situações que lembram o trauma, sentimentos depressivos, mudanças de humor, insônia, sobressaltos com ruídos ou movimentos imprevistos, irritabilidade, tendência a isolamento, sonhos desagradáveis. Isso, parecendo um quadro como esse, é pós-traumático ou não é necessariamente isso?
Que nós temos que ver, senhor. Esses sintomas que nós relacionamos, salvo um ou dois ou três deles, eles não correlacionam direto com trauma. Então, eles podem também estar em outras doenças. E em psiquiatria, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque, assim, ó, um quadro de ataque de pânico é diferente de um quadro de transtorno de pânico.
Uhum.
Um quadro, assim, eu estou deprimido, é diferente de um quadro de eu tenho depressão, né? Eu estou deprimido sintoma, eu estou deprimido síndrome. Então, tá. Todos esses sintomas, eles podem estar presentes na pessoa. Mas você tem que estar atento exatamente assim, o paciente fala assim, só de lembrar do evento, meu corpo dói inteiro, eu tenho um sentimento de culpa monstro, porque eu estava dirigindo o carro, e aí eu, só de lembrar daquilo eu passo muito mal, sinto muito ruim. Aquilo. Então o diagnóstico está fácil. Então esse diagnóstico, a pessoa fala assim, ah, realmente, quando eu tenho essas lembranças disso, eu passo mal, eu sinto ruim, eu tenho diarreia, eu tenho sintomas físicos além dos sintomas psíquicos, tá? Mas existem os quadros em que eles não são tão claros e também é do estresse pós-traumático. Então nós estamos falando aqui, e já que a população, nós não estamos dando aula para médicos nem para psiquiatras, nós estamos falando para a população, então assim, ó, tem o quadro que é diretamente ligado ao fator, então é simples. Tá? Uhum. Facilmente para a gente destacar. Mas tem uns quadros que não são ligados diretamente ao fator. Ou a própria pessoa não fala, ou tem medo de falar, ou esconde aquilo. Na anamnese médica, primeiro, para a população que está nos ouvindo, é importante que lembre de falar todos os fatores que têm alguma correlação com a doença, ou que imagina que tenha, ou que sabe que tenha e esconde do médico achando que não tem importância, que vai ser tratado de qualquer jeito. É importante que diga tudo ao médico.
Doutor Geraldo, o estresse pós-traumático também não é uma coisa automática, né? Quer dizer, visto como uma coisa externa que desencadeou um quadro interno, ela não tem essa relação automática. Quer dizer, houve um desastre, 100% das pessoas que estavam envolvidas naquele desastre vão ter estresse pós-traumático, né? O que mostra que ele também tem uma variação individual aí da reação do indivíduo, né?
Exatamente. Eu correlaciono muito para explicar isso, para as pessoas terem clareza, assim, ó, estresse pós-traumático é igual a psicose pós-parto, a depressão pós-parto. Não são todas as mulheres que têm a depressão pós-parto, a psicose pós-parto. O estresse pós-traumático também não são todas as pessoas que têm. Não são todas as pessoas de Bagdá que estão com estresse pós-traumático, apesar de estar em guerra há 4 anos. Mas é claro que um número muito grande de pessoas aí, 80%, 88%, alguns trabalhos chegam a mostrar isso, acabam desencadeando quando estão assim, 100% envolvidos na situação. Aí alguns trabalhos precisam ver nessa situação de estresse a longo prazo. Como é que fica? Há uma adaptação na pessoa à situação? Há uma adaptação ao meio? Que aí já não é um estresse agudo, é um estresse crônico.
Uhum.
São 4 anos em que eu vivo nisso. E aí? Como é que vai ser também a questão do tratamento dessa pessoa, já que o fator não é retirado? Como é tratar essas pessoas em Bagdá?
É bastante complicado, né, doutor Geraldo?
Tratar a pessoa que esteve no 11 de setembro, ok, teve, acabou. Mas em Bagdá, como é que vai ser isso?
É verdade. Eu queria agradecer ao psiquiatra Antônio Geraldo da Silva pelos esclarecimentos que nos trouxe hoje aqui sobre o estresse pós-traumático. Obrigado, doutor Geraldo.
Eu que agradeço a oportunidade e, se precisar, poderemos voltar em outra situação para falar novamente desse mesmo tema, outras nuances do mesmo tema.
Ok, obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Caleb Pacheco e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco@câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.